Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A prevenção dos abusos não é uma resposta à emergência, mas um dos alicerces sobre os quais se constroem comunidades fiéis ao Evangelho. É o que afirma o Papa Francisco na sua mensagem aos participantes da Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que ocorre de 24 a 28 de março. O secretário-Estado Vaticano, Pietro Parolin, durante uma conferência no Agostinianum, exprimiu a sua preocupação com a violação sistemática do direito internacional. Bombardeamentos de civis e assassinatos de trabalhadores humanitários são ações contra o direito humano, disse o cardeal. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco enviou nesta terça-feira, dia 25 de março, uma mensagem aos membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores que estão reunidos em Assembleia Plenária. No texto assinado no dia 20 de março, do Hospital Gemelli, da Roma, o Santo Padre destaca que a prevenção dos abusos deve ser vista não apenas como uma medida emergencial, mas como uma base sólida para a construção de comunidades seguras e fiéis ao anúncio de Cristo. É como oxigênio para as igrejas locais e as comunidades religiosas, escreve o Papa, porque onde há uma criança ou uma pessoa vulnerável em segurança, ali se serve e se honra Cristo. No vosso trabalho diário, especialmente nos contextos mais difíceis, concretiza-se uma verdade profética. A prevenção dos abusos não é um cobertor para encobrir emergências, mas um dos alicerces sobre os quais construir comunidades fiéis ao Evangelho. O Papa também enfatiza que a proteção das vítimas e sobreviventes não se limita a protocolos, mas envolve formação, prevenção e escuta ativa e pede que as vítimas sejam acolhidas com o coração, encontrando na Igreja um lugar seguro e compassivo onde a sua dignidade seja restaurada. Em seguida, Francisco propõe três compromissos essenciais para os membros da comissão. Primeiro, crescer no trabalho comum com os dicasterios da Cúria Romana. Segundo, oferecer às vítimas e aos sobreviventes hospitalidade e cuidado para as feridas da alma, no estilo do bom samaritano. Escutar com o ouvido do coração, para que cada testemunho encontre não registros a serem preenchidos, mas entranhas de misericórdia das quais possa renascer. Terceiro, construir alianças com realidades extra-eclesiais, autoridades civis, especialistas, associações, para que a proteção se torne uma linguagem universal. Na conclusão da sua mensagem, o Papa encoraja a Comissão a continuar a ser sentinelas que vigiam enquanto o mundo dorme, preservando a memória e garantindo que a Igreja permaneça comprometida com a prevenção dos abusos e o acolhimento das vítimas. O Pontífice assegura as suas orações pelos participantes da Assembleia Plenária e pede a intercessão da Virgem Maria para que possam prosseguir com dedicação e esperança no caminho empreendido. Estamos muito preocupados com a violação sistemática do direito internacional. Em nome da Santa Sé, o secretário-Estado, o cardeal Pietro Parolin, exprimiu a sua apreensão com a retomada ou a continuação de tantos combates no mundo, começando por aqueles dos últimos dias na faixa de Gaza, também denunciados no último domingo por Francisco no texto do Ângelus. As palavras do Papa foram seguidas hoje por uma resposta da Embaixada de Israel à Santa Sé, por meio da sua conta X, na qual afirmou que estava agindo de acordo com o direito internacional. Parolin no evento desta tarde no Agostinianum intitulado Cimeira da Longevidade do Vaticano, Desafiar o Relógio do Tempo, patrocinado pela Pontifícia Academia para a Vida. Respondendo às perguntas dos jornalistas, enfatizou que o apelo do Papa é um chamamento para parar, para encontrar formas de diálogo e paz. Recentemente, relatou o cardeal, conversamos com a Cruz Vermelha e eles também estão muito, muito em dificuldade. Os bombardeamentos de civis, o assassinato de trabalhadores humanitários, todas essas são ações que vão exatamente contra o direito humanitário e hoje não há respeito pelo direito humanitário. Essa é uma das grandes limitações desta época. Não há mais respeito pelo direito humanitário. Questionado sobre o estado de saúde do Papa Francisco, um dia após a sua alta do Hospital Gemelli de Roma, após 38 dias de internação, o cardeal explicou que o pontífice agora precisará de convalescença e ficar tranquilo. Segundo o secretário de Estado, é prematuro prever como será organizada a agenda do Papa e o calendário das diversas audiências e celebrações. O trabalho do escritório continuará, explicou. Por enquanto, apenas as situações mais importantes serão submetidas ao Papa, questões que exigem decisões da sua parte, também para não cansá-lo demais. Então, conforme ele se recuperar gradualmente, retornaremos à programação normal. No seu discurso na conferência, o cardeal Parolin destacou que a longevidade é um dos grandes desafios do nosso tempo, porque não é apenas uma questão médica, mas que afeta a sociedade como um todo, envolvendo economia, cultura, ética e espiritualidade. Vivemos numa época em que as limitações e fragilidades tendem a ser negadas, como se a velhice fosse um problema a ser escondido. Mas a vida é um dom e mantém o seu valor em todas as fases da existência, acrescentou. Não podemos cair na ilusão de um progresso que segue a imortalidade biológica, esquecendo que a verdadeira plenitude não está na quantidade de anos, mas na qualidade dos relacionamentos, no amor dado e recebido, no profundo senso de fazer parte de uma comunidade. Por isso, o cardeal exortou que a pesquisa científica e tecnológica seja orientada para o bem integral da pessoa e para o serviço da dignidade humana e da fraternidade universal. A longevidade não pode se tornar um privilégio reservado a poucos, nem uma nova forma de desigualdade social, reiterou, citando também as palavras do Papa Francisco sobre o tema. Por fim, o cardeal Parolin destacou a importância das relações entre jovens e idosos para levar a uma solidariedade intergeracional e evitar uma cultura do individualismo. Uma notícia que nos enche de alegria. Foi assim que o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, comentou a alta ocorrida neste domingo, dia 23 de março, do Papa Francisco do Hospital Gemelli de Roma, após 38 dias de internação para tratar uma pneumonia bilateral. Durante esse longo período, escreve o cardeal numa nota, ele nos mostrou a bênção que se esconde na fragilidade, porque é precisamente nesses momentos que aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Da cátedra do hospital, ele nos lembrou como é necessário o milagre da ternura que acompanha aqueles que estão em provação, trazendo um pouco de luz na noite da dor. Por fim, o cardeal exortou os fiéis a continuarem apoiando o bispo de Roma com a oração, como aconteceu nos 12 anos do seu pontificado. O convite para rezar pelo Papa Francisco e olhar para o seu serviço, que nos lembra a todos de sermos servos do nosso próximo. O cardeal Zuppi dirigiu-se, em particular em 22 de março, aos cerca de 2 mil fiéis da cidade italiana de Bolonha que vieram a Roma numa peregrinação jubilar. Neste sábado à tarde, o cardeal conduziu a procissão de peregrinos ao longo da Via della Conciliazione até a Basílica do Vaticano. Em seguida, depois de passar pela Porta Santa, no altar da confissão, o arcebispo presidiu a missa concelebrada, entre outros pelos vigários gerais arquidiocesanos Stefano Tani, Giovanni Silvani e alguns sacerdotes diocesanos. Na sua homilia, o cardeal Zuppi enfatizou a importância dos cristãos de serem um reflexo do amor de Deus e se tornarem sinais de esperança, especialmente num mundo que divide e se fecha, onde as fronteiras se tornaram trincheiras e não dobradiças, num mundo que exclui os pobres, não aceita o estrangeiro e considera normal o fato de que nossos irmãos morrem no meio do mar. Um mundo atravessado por sementes de ódio, injustiça e ignorância, que não repudia a guerra e que pensa estar preparando a paz, armando-se em vez de investir em realidades capazes de resolver conflitos pacificamente e com a lei. Num mundo que descarta a vida e a torna sem sentido porque não é amada. Num mundo assim, acrescentou o cardeal, é mais necessário do que nunca sentir a graça de ser do Senhor para acender a esperança, porque a esperança, ao contrário do fatalismo, confronta o mal. Em última análise, o significado da peregrinação e do jubileu, acrescentou o arcebispo de Bolonha, é precisamente este, converter-se para levar a sério a misericórdia, estar cheio de esperança e reavivá-la também no próximo, tornando-a contagiosa para aqueles que a desejam. Porque não é ingênuo querer mudar o mundo, mas ser filhos da esperança. Caminhamos juntos, concluiu o arcebispo de Bolonha, para nos encontrarmos. É isso que a Igreja é, um vínculo de comunhão que nos acompanha mesmo quando estamos longe e que se reúne em torno de Jesus. Somos gratos por este lugar que nos leva de volta às origens da aventura cristã, nos ajuda a entender com Pedro quem é o maior e a seguir Jesus que nos dá o exemplo, porque nós também seremos abençoados se lavarmos os pés um dos outros. Um total de redes mosquiteiras tratadas com inseticida será distribuída na província de Cabo Delgado para prevenir a transmissão da malária, segundo anunciaram nesta terça-feira as autoridades moçambicanas citadas pelo jornal Angola Online. Queremos aproveitar esta oportunidade para reforçar o apelo para o uso correto das redes mosquiteiras, pois quando mal usadas, elas não funcionam e não poderão proteger-nos da picada dos mosquitos, disse o governador de Cabo Delgado durante o lançamento da campanha de distribuição gratuita de redes mosquiteiras naquela província, citado pela agência Lusa. Para o dirigente, entre os principais fatores que comprometem o combate à malária na província, constam as águas estagnadas, o baixo conhecimento sobre a doença, a fraca comunicação para a mudança de comportamento, além das mudanças climáticas que assolam o país. A distribuição das redes será feita em duas fases, sendo que a primeira, segundo o Valige Tawabo, vai abranger os distritos das regiões centro e norte de Cabo Delgado e a segunda, a região sul.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A palavra agora ao colega Bernardo Suarte com a rubrica África Global. Em destaque, o diálogo com o filósofo moçambicano Celestino Victor Mussumar sobre os 50 anos da independência de Moçambique. África Global.
Doutor Celestino, nós estamos praticamente no 50º aniversário da independência de Moçambique. Como pró-reitor de uma universidade moçambicana, o que é que significa para si esta data?
Eu, como pró-reitor da Universidade UTDEC, portanto, Universidade Técnica Diogo Eugênio Guiland, celebrar 50 anos de independência quer dizer celebrar mais uma vez um engajamento para a busca da identidade de um povo, para a busca da consciência política do povo moçambicano. Portanto, Mais uma vez, as universidades, ou de modo particular, a UTDEC, vem como um meio para mostrar esse engajamento, energia, força, para os próximos 50 anos, Moçambique possa prosperar a nível econômico. Porque as independências não foram uma oferta, mas sim foram fruto de sangue, fruto de sacrifício, fruto de honestidade e consciência política para a busca da dignidade do povo moçambicano. Portanto, hoje, mais uma vez, pensar os 50 anos quer dizer pensar a busca da liberdade cultural. E essa liberdade cultural, nós não podemos pensá-la nem refleti-la sem as universidades. De modo particular, a Universidade UTDEG quer ser esse meio para a busca da liberdade cultural para uma identidade do povo moçambicano, no contexto de Maputo, no contexto nacional e no contexto internacional. De fato, é uma universidade que tem feito pesquisas de vanguarda internacional. Portanto, eu penso que pensar a independência hoje, do ponto de vista de uma busca de uma filosofia política moçambicana, né? Falo como filósofo político moçambicano, é pensar a busca de uma independência política cultural que possa dar uma nova energia para uma consciência política, para uma libertação cultural.
A UTDEG é bastante recente no cenário moçambicano. No universo das universidades privadas em Moçambique, qual é aquele input a mais? Isto é, qual é a especificidade da UTDEG, tanto no conjunto das universidades em Moçambique?
No conjunto das universidades que existem em Moçambique, a UTDEG dá um contributo na sua forma de pensar a justiça social. Porque a UTDEG é conhecida no senso comum do povo moçambicano como aquela universidade que dá bolsas de estudo. Por que isso? Porque o patrono sempre pensou que é possível dar oportunidade às pessoas que, talvez na própria história privada de vida, não poderiam conseguir atingir ou ter possibilidade de chegar a uma universidade. E tem como objetivo, sim, formar novas pessoas com consciência política, cultural, com um patriotismo que possa ajudar na formação de uma nova consciência de povo moçambicano para o bem do povo, para a defesa da dignidade da pessoa humana, mas partindo de uma visão de justiça social. O que é isso? Quer dizer, pode-se criar uma universidade privada, pagar dinheiro como as outras universidades, para, no ganho desse dinheiro, ajudar os pobres. Então, a UTDEG tem uma missão, sim, entrar no mercado, competir como as outras universidades, mas sempre para, daquilo que se ganhar no mercado, ajudar as pessoas mais carenciadas, que não possam ter o acesso ao ensino superior por falta de condições materiais, econômicas, evidentemente. Então, nós temos um número elevado, quer dizer, a nível de Moçambique, a UTDEG das universidades privadas é aquela que tem maior número de bolseiros, e temos muitos pedidos de bolsa de estudo, e desde já quero pedir a pessoas de boa vontade que queiram ajudar essa universidade nessa forma de combater o neoliberalismo que está massacrando os pobres. Dessa maneira, nós criamos uma economia solidal.
Nós todos sabemos que um dos problemas que tem tido Moçambique é o problema das assimetrias, mesmo em termos de oportunidades de formação qualificada. O que é que pensa fazer exatamente para aquelas zonas, sobretudo as zonas remotas, longe das cidades? Como é que pensa alcançar estas zonas remotas?
No entanto, a UTDEG já é uma iniciativa positiva que já tem um impacto concreto, sem pensarmos especulações, né? Abstrações. Já a UTDEG, como realidade, já é uma boa iniciativa. Mas antes, para responder à pergunta do nosso padre jornalista, padre Bernardo, gostaria de esclarecer, mais uma vez, que não existe uma descentralização política sem uma descentralização econômica. E não existe uma descentralização econômica sem uma descentralização política. Mas na base deve existir o princípio de subsidiariedade. O que é isso? O princípio de subsidiariedade é que onde estiver o mais grande e existir o pequeno, nesse caso os distritos, as localidades, no contexto moçambicano, as províncias, e entre o centro nacional, precisa deixar o pequeno ou o distrito trabalhar tranquilamente, né? Aquilo que chamamos de autarquias, sem intervenção do maior. O maior deve intervir quando há necessidade para subsidiar, para ajudar. Mas quando estiver o distrito pequeno a trabalhar, precisa deixá-lo trabalhar. Não constringir o pequeno a ser forçado para um centralismo que sufoca o distrito. Mas essa iniciativa, já na história de Moçambique, já nós tivemos com a descentralização dos 7 bilhões. A coisa funcionou como experiência. Agora, muitos distritos aproveitaram dos 7 bilhões como uma descentralização econômica no país e funcionou. Então, quero apelar que é importante que essa iniciativa que já houve também uni-la com a descentralização política. Então, não existe uma descentralização política sem uma descentralização econômica. Não existe uma descentralização econômica sem uma descentralização política. Isso para o quê? Para ajudar que Moçambique acelere os passos. E ligado a isso, gostaria de apelar que é importante a liberdade de expressão. Liberdade de expressão e a liberdade econômica e a liberdade em todos os seus campos. Então, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né, são princípios fundamentais para os direitos humanos. Primeiro é o direito à vida. Precisamos defender a vida em todas as suas dimensões, sem mais, sem diferenças. Mas procurarmos um Moçambique unido do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Essa é a mensagem que podemos dizer. Mas não existe um Moçambique credível sem a moçambicanidade, mas nessa perspectiva de descentralização econômica, na descentralização política. Descentralização política, na descentralização econômica, com o princípio de subsidiariedade.
Assim como um recém-chegado, quais são os seus sonhos que lhe quer dar a esta universidade e quais são os principais desafios que já pode entrever e, eventualmente, possíveis respostas a esses desafios?
Os meus desafios ou os meus desejos, né? Aquilo que transformei num plano estratégico quinquenal da universidade, né? É que a UTIDEG quer ser, e digo já é, universidade de qualidade e internacional. Isso passa por uma autonomia institucional para uma eficiência na burocracia, né? Para uma autonomia econômica, uma correlação entre eficiência, autonomia institucional, para uma autonomia econômica, vai levar a uma forma ou a uma qualidade do funcionamento de uma instituição do ensino superior ou de uma universidade, né? Como a UTIDEC. E a UTIDEG já está a mostrar passos nisso. Nós temos o Parque Tecnológico, que tem já vendido sistemas no Brasil, com um projeto muito avançado, né? A UTIDEG já está a lançar o seu primeiro jornal, né? Científico, com cientistas de alto nível, né? Horizonte Guilandiano, já posso anunciar, porque o número 1 já está para sair. Então, é uma universidade que vem para ficar em Moçambique, que vem para ficar e dar o seu contributo, sobretudo, nesse momento que estamos a refletir, os 50 anos de independência. Qual é o futuro para os próximos 50 anos, né? Os próximos anos? Portanto, eu penso que esse desafio que a UTIDEG tem de ser e que quer ser mesmo e manter esse nível de universidade de qualidade, deve passar por um princípio simples, que, com todo o respeito e veneração que tenho, né, ao professor Brazão Mazula, sobre o conceito de felicidade, né, buscado de Santo Agostinho, mas ele que elabora de uma maneira para as universidades moçambicanas, né, uma reflexão. A felicidade para Mazula é um trabalho árduo, de sacrifício e de honestidade. Se queremos um Moçambique credível, uma universidade credível, de qualidade, eu procuro insistir no princípio de trabalho, honestidade, sacrifício, com espírito de humanidade. Aquilo que nós chamamos africanos, né, que insisto no sistema filosófico de Ubuntu ou Ubuntocracia. Ubuntocracia com princípio, o poder do Ubuntu, o poder da humanidade. Eu penso que isso seja a base que me move a pensar um Moçambique, almejo um Moçambique e uma África credível partindo da humanidade, passando por via da tecnologia hoje. Então, por isso a universidade é técnica. Então, o nosso, vamos lá dizer assim, slogan é ciência, arte e progresso. Ciência como busca da verdade. Busca da verdade, debate de ideias, não debate de pessoas. Depois, arte, a beleza, a poesia, né? Que é a base da filosofia. Filosofia é a poesia. A poesia que é a sinfonia, né? A sinfonia que não é a cacofonia, a sinfonia como a harmonia do universo, né? O louvor do universo, né? E passando pelo progresso. Então, esse amor à verdade como sinfônica nos levaria a um Moçambique como unidade nacional do Rovuma Maputo, do Zumbawindi, como disse antes, né? Que levaria-nos a pensar uma orquestra, uma sinfonia. Portanto, pensar um Moçambique que parte de uma sinfonicidade. E a verdade é sinfônica. Nós podemos dizer a verdade moçambicana parte da moçambicanidade na sua diversidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Celestino.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje, mi si nang babu respira, mi si nang babu descansa, mi si babu vive. Mi si na notis di turbada, mi si na notis ma medunyu, mi si ojao kuna luta. Ma cugito tenku luta, sin vingança buna vensi.